Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações, Rádio Vaticano, emissão em língua portuguesa com a apresentação de Dulce Araújo. O Papa Francisco pede poesia e coragem para concretizar a Laudato Si. Ver a guerra na televisão não é como tocá-la na realidade. Palavras de Dom Gallagher, secretário do Vaticano para as relações com os Estados, em visita à Ucrânia. Imbiza organizou o seminário para religiosas sobre a salvaguarda de menores e pessoas vulneráveis em relação a todas as formas de abusos. Estas e outras informações a desenvolver nesta emissão. Acompanhe-nos. Temos necessidade de uma mudança profunda, de uma conversão que desmilitarize os corações, permitindo a cada um reconhecer no outro um irmão. Esta mensagem tweet do Papa Francisco nesta sexta-feira, 20 de maio de 2022, a todas as pessoas de boa vontade. O Papa participou ontem à tarde da aula inaugural da Escola Laudato Si, uma iniciativa de escolas ocorrentes. O evento contou com a participação de craques do futebol mundial, como Ronaldinho e Dani Alves. Foi na Pontifícia Universidade Urbaniana. Não é a primeira vez que Francisco participa de iniciativas de escolas ocorrentes, movimento nascido em Buenos Aires, na época em que Bergoglio era arcebispo da capital argentina e de que foi um dos fundadores. Mas o evento de ontem foi o primeiro desde a aprovação oficial da nova forma jurídica da Fundação Pontifícia. Entre músicas, testemunhos e ilustres presenças, participaram jovens de países como Portugal, Itália e da América Latina. Pormenores com Silvonei José.
Além de celebrar a nova Constituição Jurídica de Escolas, o Papa participou da aula inaugural da Escola Laudato Si, sempre promovida pelo movimento. Sentado entre os estudantes, estava o líder do grupo musical U2, Bono, que ressaltou dois aspectos essenciais para a transformação do mundo de hoje: inclusão e educação de mulheres e meninas. Quando se falou de superpoderes femininos, Francisco brincou dizendo que se diz Mãe Terra e não Pai Terra. Está tudo muito claro. Ademais, desde aquela tarde da maçã, elas mandam, disse Francisco. Outra pergunta foi sobre como escolas podem levar o mundo a Laudato Si. Para o pontífice, faltam poesia e coragem para concretizar os ideais contidos na encíclica.
E a poesia e o coragem, ou seja, a vida em poesia, não se aprende nos livros, se aprende assim, com o risco.
E a poesia e a coragem não se aprendem nos livros, recordou o Papa, mas com a contemplação da natureza e com a luta. A mulher tem essa vocação de dar a vida e levá-la adiante, e escolas, organizada, têm a mesma vocação. Mais uma vez, citou uma música do rei Roberto Carlos para afirmar que defender a natureza é defender a poesia da criação e a harmonia.
E as mulheres sabem mais de harmonia que nós, os homens.
E as mulheres sabem mais de harmonia do que nós, os homens, disse. E escolas organizadas, sim, com esta fraternidade entre vocês, têm essa capacidade de criar poesia e de transformar. Que não seja demasiado tarde. Um momento especial foi o lançamento da terceira edição do jogo de futebol interreligioso pela paz, We Play for Peace, a ser realizado no Estádio Olímpico de Roma em 10 de outubro próximo. Os jogadores Ronaldinho, Dani Alves e Maxi Rodrigues levaram ao Papa uma camiseta do jogo, uma bola que foi autografada pelo pontífice e uma oliveira para ser abençoada. Esse momento foi acompanhado de um vídeo com a participação de outros atletas do futebol profissional, como Lionel Messi, Luis Suárez, Buffon, Mourinho e Di Maria. Foi recordada a atividade de Diego Maradona nesse projeto, que participou das duas edições precedentes como principal promotor da iniciativa e capitão do time escolas.
O secretário do Vaticano para as Relações com os Estados, Dom Richard Paul Gallagher, está na Ucrânia e assegura que ver a guerra na televisão não é o mesmo que vê-la no terreno. Ainda, Silvonei José, com mais pormenores.
O sofrimento de um povo que foge da guerra e a determinação da Santa Sé em fazer todo o possível para alcançar a paz. Esses são os temas que o arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados, aborda no início da sua missão na Ucrânia e fala do objetivo principal.
O scopo principale é de restituir a visita que é fatta do ministro de Affari Esteri de Ucrânia, senhor Kuleba, um pouco de tempo fa em Vaticano.
O principal objetivo é devolver a visita que o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, fez algum tempo ao Vaticano. Eu havia dito a ele que viria, mas não foi possível nos últimos meses. Então a guerra eclodiu e estabelecemos uma data no início deste mês. Mas infelizmente eu tive Covid, portanto aquela data foi cancelada. Marcamos uma nova data para esta sexta-feira, 20 de maio, em Kiev. E é isso que faremos. Mas, como todos sabem que é muito difícil chegar à Ucrânia, Kiev, Lviv, nesse momento em particular, leva tempo, mas isso também nos permite fazer algumas visitas e conversar com pessoas diferentes. Encontramos a Igreja Latina, a Igreja Greco-Católica, visitamos algumas estruturas eclesiásticas que acolhem refugiados, como um mosteiro e uma paróquia.
Questo ovviamente mi ha fatto molto piacere per vedere come la Chiesa ha sia risposta a questa crisi tremenda umanitaria.
Fiquei muito satisfeito em ver como a Igreja respondeu a essa tremenda crise humanitária. É uma Igreja que se identifica completamente com seu povo e tenta responder às necessidades para ajudar a todos, não só católicos, mas também membros de outras religiões. Vejo que existe tensão, insegurança entre as pessoas, porque elas não sabem o que acontecerá no futuro. Testemunhamos o sofrimento dos refugiados que tiveram que deixar tudo para trás e vir para a parte ocidental do país. E isso é realmente difícil, especialmente porque a maioria deles são mulheres, crianças, jovens. Agora eles estão seguros, mas não faltam problemas. Deixar suas casas, chegar em outro lugar e, é claro, a separação de seus pais são coisas que pesam muito. É um grande sofrimento que é sentido entre as pessoas que estão angustiadas, mesmo que o espírito seja forte. No entanto, há um trauma que o país está vivenciando. Em Kiev teremos encontros com as autoridades, mas foi bom estar em Lviv e celebrar a missa e com o arcebispo Mokrisky, e também ter uma longa conversa com os bispos da Igreja Greco-Católica. Eu nunca estive na Ucrânia. Conheci várias personalidades em Roma, mas não é a mesma coisa estar aqui. Ver a guerra na televisão é uma coisa, tocar essa realidade é outra. Gostaria também de expressar apoio e solidariedade em nome do Santo Padre.
Que, evidentemente, vorrei manifestare quello anche a nome do Santo Padre.
Terminou ontem, sexta-feira, 19 de maio, no Centro Espiritualidade Padre Pio, na cidade sul-africana de Pretória, um seminário sobre a salvaguarda de menores e pessoas vulneráveis. Promovido pelo Secretariado da Imbisa, nele participaram religiosas dos 9 países membros desta organização que reúne as conferências episcopais da África Austral. Este seminário vem na sequência de um outro organizado há alguns meses atrás e que verteu sobretudo sobre a salvaguarda da mulher religiosa de abusos de vários tipos. No centro dos trabalhos deste novo seminário estiveram a análise de sinais e indicadores de pessoas abusadas, prevenção de abusos e traumas espirituais e ainda prestação de cuidados espirituais às vítimas e sobreviventes de abusos. O seminário foi conduzido pela irmã Ana Teresa Nyadombo, carmelitana do Zimbábue, e pelo padre Adriano José Ukwachali, reitor do Instituto Superior Politécnico de Benguela. Este instituto é uma das unidades da Universidade Católica de Angola. Entrevista realizada por Sheila Pires, da Rádio Veritas, em Joanesburgo, o padre Adriano falou do facto de os abusos afetarem tanto a sociedade em geral como a Igreja.
Inclusive, neste workshop, as nossas irmãs falaram de violências que, inclusive, membros da Igreja, usando do seu poder, às vezes um poder ministerial, o poder do sacerdotal, acabaram por ser também vítimas desses abusos. Pensemos, por exemplo, o que aconteceu em muitos lados também da nossa África, em que por causa do poderio do sacerdote, muitas delas acabaram por serem abusadas e ao mesmo tempo ficaram grávidas, e depois este sacerdote foi mantido no seu lugar, não se responsabilizou, e a coitada da madre teve de sair da congregação, inclusive como não teve ferramentas, meios para se manter, não consegue manter nem a si, nem o filho, e aquele vai celebrando com serenidade as suas missas e não apoia, não faz tudo. Então, isso tudo não só leva o trauma a essa pessoa, mas até ao próprio filho, ao fruto que vem deste abuso. E falamos também de como é que deve ser feito este acompanhamento, o acompanhamento espiritual de pessoas que são abusadas. Inclusive, se disse também, falei também do mesmo nos nossos noviciados, lá onde se formam as nossas religiosas, infelizmente o abuso, por exemplo, da própria superiora, o abuso do poder, que muitas vezes acaba por ser também abuso sexual, e elas também com aquele medo, sem saber para onde vai, então vão aceitando esses abusos das próprias superioras ou das mestras. E então, hoje a Igreja está muito mais atenta, está muito preocupada, essa é a razão pela qual a Imbiza acabou também aqui nesta região, acabou por organizar este workshop para as pessoas com seriedade, com responsabilidade, mas também com humildade e com simplicidade, pudessem discutir, e houve muita abertura, houve muita franqueza, e creio que esta tarde, ao fazermos as conclusões, nós vamos retirar e vamos aproveitar para todas as comunidades da Imbiza e toda a Igreja da Imbiza, inclusive a presença do Sr. Bispo também da Imbiza, que testemunhou como a própria Igreja da África Austral está preocupada com estas temáticas. Isso é um sinal de esperança para que verdadeiramente a nossa Igreja na África Austral possa olhar com sinceridade, mas com audácia, com força, este problema e combater.
Numa declaração publicada na página web da Imbiza, as religiosas que participaram deste seminário em Pretória sobre a salvaguarda dos menores e adultos vulneráveis agradecem pela iniciativa e afirmam que foram capacitadas com conhecimentos que lhes permitirão trabalhar pela não tolerância de qualquer tipo de abuso. Comprometem-se também a promover os objetivos e a visão da Imbiza nos seus respectivos países, onde vão agir de forma inclusiva, promovendo a colaboração, a unidade na diversidade, a comunhão, a participação e a missão numa Igreja sinodal. Prometem igualmente promover os valores da prudência, confiança, amor, cuidado, compaixão, fortaleza, temperança em todo o serviço pastoral das vítimas e perpetradores de abusos, e isto a diversos níveis de prevenção. A Imbiza assegura que todas as conferências terão em bom funcionamento as políticas de salvaguarda em cada país membro, segundo os contextos de cada um deles. O lema é Salvaguarda para Todos. E é tudo. Continuação do Muito Boa Tarde e até amanhã, se Deus quiser, de novo com a Rádio Vaticano. Eu sou Dulce Araújo.